3h13. Vamos conversar agora com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, e também primeiro-secretário da Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado.
Bom, boa tarde, Franciele. Prazer falar contigo, com os amigos ouvintes da CBN Cascavel. E, ao mesmo tempo, ouvir aí, né, enquanto aguardava aqui para a gente poder conversar, os preparativos aí para o show rural, né? Esse grande empreendimento aí tocado pelo Divo Grolli e por todos, enfim, que acreditam na nossa agricultura com tecnologia, né? E o show rural, de fato, é um orgulho para todos nós paranaenses, né? Desejo, sim, sempre muito sucesso a esses empreendedores do agronegócio.
Deputado, vamos começar a falar sobre o ano de 2021, que foi um ano que a Assembleia conseguiu aprovar todos os projetos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do ano que se passou.
Bom, foi um ano, de fato, de muito trabalho na Assembleia, com um processo legislativo muito intenso. A Assembleia ela tem um debate político que é importante, mas, fundamentalmente, que prevalece sempre, numa visão tanto dos deputados que integram a base de apoio ao governo, quanto dos que estão na oposição, é uma visão do interesse público. Dou como exemplo, inclusive, a convocação extraordinária que foi feita agora, logo após o Natal, onde nós tivemos que votar uma lei para poder garantir ao governo a manutenção, né, de uma carga tributária em relação à questão do ICMS, esse ICMS do DIFAL, né, do ICMS sobre o e-commerce. E todos participaram ativamente desse processo. Digo isso porque todas as leis que eram importantes para serem aprovadas e discutidas e votadas, elas foram feitos, isso foi feito em 2021, né? A relação que o governador do estado tem, o Ratinho Júnior, com a Assembleia é uma relação pautada pelo interesse público, uma relação republicana. As divergências naturalmente são normais, mas indiscutivelmente nós temos tido um processo muito produtivo do ponto de vista do Legislativo. Então, a Assembleia Legislativa do Paraná não faltou ao povo paranaense, principalmente nesse ano terrível que foi 2021, né? Essa tragédia humanitária que todos nós vivemos. Foi um ano que o Brasil, né, teve 412 mil pessoas que morreram por causa da Covid, né? Mas, infelizmente, a Covid parece que está aí nos assombrando de novo, né? As informações de todo o Paraná são muito complexas aí em termos de ressurgimento de casos. Mas a Assembleia ela votou leis muito, muito importantes e ao mesmo tempo que vão definir, né? Especialmente, eu diria que votamos o orçamento de 2022, nós temos um orçamento muito importante, né? Vão ser aí cerca de 54 bilhões de reais de investimentos que serão feitos nas mais diversas áreas e, ao mesmo tempo, eu penso que o Paraná tem todas as condições de poder ter um ano bom a despeito dos rumos errados da economia que está sendo tocada pelo governo federal, né? Estamos no caminho errado, mas indiscutivelmente eu penso que no Paraná, tanto o setor público quanto o setor privado têm conseguido encontrar boas soluções e isso, obviamente, nos possibilita ter esperança em relação ao ano de 2022. Né?
Deputado, 2021 também foi um ano em que foi marcado por vários debates e consultas públicas. Na sua avaliação, foi essencial para que os projetos fossem desenvolvidos pela Assembleia?
Olha, na verdade, nós realizamos mais de 100 audiências públicas na Assembleia, né? Na verdade, foi mais do que isso, mas 100 audiências formais, 104 audiências públicas formais. Só da questão do pedágio, né, nós realizamos 18 grandes audiências públicas, inclusive Cascavel, onde a participação da sociedade civil organizada, do setor produtivo, teve um papel absolutamente fundamental para impedir que, mais uma vez, nós fôssemos tungados, né? Ou seja, que o governo federal queria impor aquela taxa de outorga que retiraria da nossa economia aí cerca de 9 bilhões de reais. Isso, obviamente, felizmente foi derrotado. O modelo que nós temos ainda não é o modelo ideal, especialmente para a região oeste, porque quando da duplicação das rodovias, se elas forem feitas, eu espero que sejam, O pedágio vai subir ainda mais 40%. E como o Divo Groli sempre tem até escrito sobre isso, né? Com a correção inflacionária, as empresas têm uma grande vantagem, né? O pedágio em 10 anos pode subir mais de 70%. Então, nós temos um problema grave ainda nessa discussão do pedágio, mas eu penso que agora, no Tribunal de Contas da União, a Assembleia Legislativa, com o apoio e a parceria do ITTI, que é da Universidade Federal do Paraná, mais a OAB Paraná, nós estamos fazendo um debate técnico, né, justamente pensando no interesse público, mas com grandes preocupações ainda. É um tema ainda que certamente atormentará nós durante muito tempo. Há uma preocupação grande em relação a isso, e também é claro que a manutenção das rodovias, né? Porque se a gente for esperar o governo federal fazer alguma coisa, não vai fazer nada. O governo do estado já contratou a empresa para fazer manutenção, mas é das rodovias estaduais. E esse serviço de atendimento ao usuário, né, utilizando o SAMU e a Polícia Militar, até que haja uma empresa contratada para fazer esse serviço de atendimento ao usuário. Mas a gente sabe que a nossa safra é uma safra muito significativa e que depois de uma temporada de chuva que todos nós estamos aguardando, até porque essa crise hídrica está nos deixando todo mundo preocupado, mas indiscutivelmente a gente sabe que os problemas que virão pela frente nas rodovias são graves. Então, nós temos que ter uma solução definitiva para a questão do pedágio do Paraná. Eu não gosto do modelo de concessão de rodovia. Eu, certamente, se pudesse, criaria uma empresa nos mesmos moldes da Copel e da Sanepar, uma sociedade de economia mista, traria também o capital privado para ser acionista e teria uma gestão profissional. E não ficaria dependente da mão de uma empresa que é como um cartório, né? Ela fica dona daquela rodovia, fica 30 anos dona, faz o que quer, o que não quer. Quando você contraria a empresa, ela entra na justiça. Infelizmente, né? Eu diria que, felizmente, eles contratam os melhores advogados. Eu nunca vi que capacidade de argumentação que tem os advogados, porque, infelizmente, os juízes e juízas federais, né, sempre dão ganho de causa às concessionárias de pedágio. Mas, enfim, eu faria um modelo diferente, porque eu não acredito nesse modelo da concessão de rodovia. Não tem dado certo isso. E, certamente, se a gente tivesse uma empresa como a Copel e a Sanepar na área dos pedágios, certamente o resultado para o povo paranaense seria muito melhor do que esse de dar para uma empresa que a gente não sabe nem qual é. Imagina se essa empresa que era dona aí da Eco Cataratas aí, que pode ser uma das que ganhe novamente a licitação. Ela não vai fazer a obra, nós já conhecemos eles. Eles são os eles e vezeres de não fazer a obra. Então, esse é um problema grave que nós teremos ainda em 2022, que é um problema que vem de 2021 e que vai nos atormentar em 2022 ainda, né?
O senhor falou sobre os atendimentos nas rodovias estaduais. Aqui na BR-277, na região oeste, nós estamos falando das federais agora, tem chego reclamações justamente de atendimentos, além da quantia de pneus, pedaços de pneus nas estradas. Os motoristas têm reclamado que isso pode causar acidentes também, e animais mortos. O senhor tem acompanhado essa situação?
Eu tenho, é que na verdade é o seguinte, as pessoas estavam acostumadas, a concessionária mantinha um veículo leve, uma caminhonete, uma equipe, circulando permanentemente, que parava, retirava esses objetos, animais mortos e tal, fazia esse trabalho de limpeza diário na rodovia. Não é o que cá entre nós, pelo que eles ganhavam, era o mínimo que eles podiam fazer. Atualmente não tem esse serviço. O que o governo fez, o governo do estado, porque dependendo do governo federal, não tinha nada. O governo fez o quê? Contratou, né, o SAMU, que é regional, para atender as rodovias, os acidentes. E está funcionando bem. SIAT e SAMU estão atendendo bem essa questão. Por outro lado, a Polícia Militar também está atuando com os guinchos pesados e guinchos leves. Também está funcionando. Não da forma que nós gostaríamos, mas está funcionando. Veja, isso aí é a ausência do Estado, porque o governo federal, ele é muito bom para tirar dinheiro do Paraná, né? A gente paga quase 80 bilhões de reais por ano de tributos para o governo federal e volta para cá 26, 27 bilhões de reais por ano. Ou seja, nem um terço do que a gente paga é que retorna. Na verdade, nós somos patinho feio aqui, né? Na verdade, nós somos muito mal perante a federação. Nós, paranaenses, somos bons para pagar tributos, para pagar impostos. Agora, para receber da União aquilo que nós merecemos, é muito difícil conseguir isso, né?
Ainda falando sobre pedágios, debates ainda estão em pauta para 2022?
Olha, sim, estão em pauta, sim, porque o debate agora é um debate que está sendo travado no âmbito do Tribunal de Contas da União, e é um debate que vai ser técnico, né, eminentemente por conta da busca da melhor solução que tem. O Tribunal de Contas da União já fez vários questionamentos ao Tribunal ao Ministério da Infraestrutura e à ANTT, por conta dessa questão que envolve as rodovias, o pedágio de rodovias que nós já pagamos, das obras que não foram realizadas e que estão novamente reincluídas. O exemplo é a BR-277, né? Ou a BR-369, que deveria estar duplicada entre Cascavel e Campo Mourão, ou até de Cascavel a Foz do Iguaçu. Eles estão de novo na planilha querendo cobrar novamente dos usuários de rodovia essa duplicação, sendo que as concessionárias antigas, elas inclusive cobraram o pedágio como se duplicadas essas rodovias tivessem sido. E não teve Cristo que conseguisse mudar isso, né? Ou seja, agora é um problema grave que nós temos aí pela frente. E nós estamos debatendo isso no TCU, porque o TCU tem que aprovar o projeto da NTT, do Ministério da Infraestrutura. Então, esse debate é um debate que prossegue, um debate técnico, e que nós esperamos que nós consigamos avançar aí nessa discussão, justamente por envolver um órgão que é essencialmente técnico e não político, né? Porque quando envolve a questão da política, daí vira um debate num outro plano. E nós queremos que esse debate seja um debate essencialmente técnico e na visão do interesse público, e não, obviamente, de ter novamente a gente aqui paranaense ser enganado de novo com um contrato ruim de pedágio e ficar 30 anos escravizado disso.
Né? Os contratos de pedágios no Paraná, cada um tinha o seu contrato. Deve se unificar todos eles, deputado?
Não, eles mantiveram os lotes, né? São seis lotes, mantiveram seis lotes. Esses lotes, na verdade, eles mudaram um pouco a distribuição, eles incluíram trechos que têm maior renda, com outros com menor renda. Inclusive, tem essa discussão que eles insistem muito nessa colocação desse pedágio aí, que afetará toda a cadeia produtiva do Oeste, esse pedágio entre Cascavel e Toledo. Eles estão insistindo em manter esse pedágio, justamente por causa da receita que esse pedágio pode gerar, para pagar, inclusive, obra que já devia ter sido realizada. Ou seja, vai afetar toda uma cadeia produtiva extremamente importante da região Oeste. Veja, eu não sou contra você ter pedágio. O que eu sou contra, na verdade, é você ter a forma de exploração gananciosa que eles querem fazer das rodovias e, naturalmente, todo o setor produtivo, dos produtores rurais, do comércio, de uma maneira geral, de todos os cidadãos.
Nós perdemos o contato com o deputado.
Você perdeu? Alô?
Alô? Pode continuar, deputado.
Tá. Então, veja, o que nós temos que fazer é procurar construir, dentro desse debate que tem hoje no TCU, uma melhoria em termos do preço da tarifa de pedágio, uma redução da tarifa de pedágio, e discutir um modelo também, embora haja uma maioria que foi formada na Assembleia Legislativa que aprovou a modelagem feita de menor preço com aporte, eu entendo que a modelagem tem que ser exclusivamente pelo menor preço, para que a tarifa caia o máximo possível e que a empresa dê garantias reais, no caso, um depósito de caução, para a gente não ser mais uma vez enganado, dele arrecadar a tarifa e não fazer a obra, porque se deixar pela boa vontade da concessionária, não sai obra nenhuma.
Deputado, mudando um pouco de assunto, quais são as suas expectativas agora para o ano de 2022?
Bom, eu penso que 2022 é um ano de debate eleitoral, não é? Fundamentalmente para a política, é um ano fundamental. Nós vamos ter eleição em todos os níveis, com exceção dos municípios, a renovação da Assembleia Legislativa integralmente, a nossa bancada federal em Brasília, uma vaga para o Senado também, que está está sendo debatida e discutida. Eu acho que é um tema que tem que ser muito aprofundado, porque hoje nós temos três senadores do mesmo partido, do Podemos, que tem um alinhamento político praticamente igual, e, ao mesmo tempo, há uma certa frustração dos paranaenses em relação à forma da representação política no Senado Federal. Acho que cada um, claro, que está lá em Brasília, cumpre com o seu papel, tem um papel histórico. O próprio senador Álvaro Dias, né, que vai disputar a reeleição, tem um papel histórico como governador, enfim. O Flávio Arnes tem um trabalho da área da assistência muito importante. Mas, veja, o Ouro Visto mesmo não mostrou o que veio até agora. Gerou uma grande expectativa e foi uma frustração. Na verdade, nós estamos precisando de um senador que conheça o Paraná de leste a oeste, de norte a sul, e que trate dos temas dos municípios, que cuide das questões do dia a dia do Paraná, que trate das questões que envolvem a relação federada, né, para que a gente possa, de fato, ter uma articulação melhor em Brasília. O Senado da República é muito importante, então essa vaga de senador, na minha avaliação, é fundamental. O próprio governador do estado, Ratinho Júnior, que é candidato à reeleição, né? Nós temos aí no cenário também a possibilidade da candidatura do ex-governador Requião. Ambos conhecem bem a política em Brasília, né? E sabem muito bem que sem representação bem articulada em Brasília, a gente consegue muito pouco. E os deputados federais, fundamentalmente, têm trabalhado muito, né? Naquela questão que envolve o interesse dos municípios. Mas na visão do estado, ainda está faltando, de fato, uma representação melhor, especialmente na questão do Senado, por conta, naturalmente, de ter que ter uma articulação forte para poder, para usar o português claro, colocar a faca no pescoço quando for necessário do governo federal, né, e a gente poder, de fato, fazer com que o Paraná receba aquilo que lhe é devido. Porque senão a gente só fica pagando a conta e não recebendo quase nada em troco. E quando vem, vem como uma migalha, né? Então, os investimentos da Itaipu mesmo, feitos na região oeste, parece que estão fazendo a maior coisa do mundo, quando na verdade estão fazendo o mínimo possível, justamente por conta do interesse de preservar o ambiente, a sustentabilidade para preservar, não é, justamente o lago de Itaipu. Ou seja, eu digo isso por quê? Porque nós temos que ter retorno por parte do governo federal e não da forma que nós temos sido pagadores de impostos apenas, né?
Muito bem, deputado. Eu vou agradecer a sua participação, porque o repórter CBN, a rede, está nos chamando, e convidá-lo para uma próxima também, continuarmos sobre esse assunto. Obrigada pela participação.
Franciele, eu agradeço a você, uma boa tarde a você e a todos os ouvintes da CBN Cascavel e de todos os amigos aí da região oeste do Paraná, essa região que mais cresce e mais prospera. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.
Nós conversamos com o deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli, do PSB.